E nesse momento eu estou em contato com o Frei Aldir Crócoli, frade capuchinho que está no Haiti, um país que vive uma situação delicada já há muito tempo e que há mais ou menos uma semana vivenciou o assassinato do seu presidente Jovenel Moïse. Frei Aldir, em primeiro lugar, agradecemos imensamente por tirar esses minutos para conversar aqui com a tua Rádio Alvorada, com o ouvinte aqui de Marau. Temos uma comunidade haitiana bastante intensa também aqui no nosso município. Seja bem-vindo e nos conte, por favor, qual a situação que vive o Haiti mais ou menos uma semana após o assassinato do seu presidente.
Ana Lúcia, haitianos lá em Marau, toda a população. Sempre guardo uma lembrança muito positiva daquela cidade, e daquele tempo que eu morei lá, né? Porque eu vivi lá de 81 a 88. E foi uma experiência muito feliz para mim. Mas o que que eu posso dizer, né? De terça para quarta-feira passada, nós tivemos o assassinato do presidente. Né? Na quarta e na quinta, a cidade ficou completamente parada. Você não via um carro, né? Você não via nada se movimentando pela cidade. Aí houve uma declaração daquele que se declarou presidente, tranquilizando a população, etc. E na sexta-feira, os carros começaram a se movimentar, os ônibus retomaram as suas viagens, os seus percursos, né, com uma certa normalidade. Mas estamos num período que ainda não foi decidido nada. Quem é que vai assumir? Como é que vai ser? Aquele que se autoimpôs presidente, na prática não seria ele. Então, não sei. Porque ele era primeiro-ministro. Mas 2 dias antes, aliás, 8 dias antes do presidente ser morto, ele havia nomeado já um outro ministro. Então, esse estava terminando o trabalho dele, digamos, o mandato, né? Como o outro não tinha assumido, ele se autodeclarou presidente e etc. Então, não está tranquilo nem por aí. E vocês sabem, todos sabemos que o Haiti está sem a Câmara dos Deputados e sem o Senado já desde fevereiro, porque venceram aqueles prazos. Em 2020 era para ter feito as eleições parlamentares e não aconteceram porque não havia clima, não conseguia chegar num consenso. Então, está assim. E o próprio presidente já teria vencido o prazo dele de governar em 7 de fevereiro de 2021, este ano. Então, mas ele teimou em ficar e talvez, acabou assim.
Entre as conversas que são realizadas aí com a comunidade haitiana, o que as pessoas pensam a respeito de tudo isso que está acontecendo? O que vislumbram também de futuro, de daqui para frente, a partir desta situação?
As poucas pessoas que com quem eu converso, que posso trocar ideias, elas estão assim, muito também, elas muito inseguras, não sabem o que poderá acontecer no futuro. Não existe, assim, uma perspectiva clara, porque se os partidos políticos não funcionam, se o judiciário não funciona, se nenhuma instância organizada da sociedade realmente vigora, né? Por que não vigora? Porque tem toda uma, digamos, uma trama é muito forte das gangues.
Uhum.
As gangues, hoje em dia, elas estão controlando o país. Tem mais de 70 gangues organizadas e são organizadas por políticos. Dizem que o presidente que morreu, o Jovenel Moïse, também ele patrocinava algumas gangues.
Uhum.
E seriam as mais violentas, essas que ele patrocinava. Aquelas que controlam também, por exemplo, o bairro da cidade aqui de Porto Príncipe, onde estão os depósitos de combustível. E por isso falta combustível pelo país. Porque o dia que as gangues decidem agir, eles não respeitam nada. Né? Não entra, não sai nenhum caminhão. Né? Então está tudo assim, tudo nessa bagunça. Não se sabe o que, que vai acontecer no futuro, não. Eu acho difícil que a coisa endireite de um momento para outro.
Uhum.
Né? Muito difícil.
Que triste tudo isso. O que, que poderia, talvez, ser feito? Alguma intervenção? O que, que poderia, quem sabe, começar a colocar nos trilhos novamente o país, Frei, na sua opinião?
Os interesses internacionais são bastante grandes.
Uhum.
A ONU e a OEA, as duas organizações, ficaram de se reunir nesta semana para ver como é que elas iriam decidir a situação do Haiti. Eu acho, pessoalmente, essa opinião minha, que dificilmente sem uma intervenção de fora, e nesse primeiro momento teria que ser militar,
uhum.
Exatamente desbaratar as gangues que são super armadas, e a polícia local não tem como fazer isso. Então, num primeiro momento, acho que teria que ter de novo uma nova MINUSTAH, porque não sei em que termos podia ser organizada, mas afinal, forças militares externas para que controlem o país. Porém, não poderiam cair no mesmo erro daquelas que ficaram mais de 15 anos aqui e que não fizeram nada mais do que controle militar.
Uhum.
O país precisa de pão, o país precisa de comida, o país precisa de escola, o país precisa de educação, de saúde. E sem isso não se anda. Então, acho que uma presença militar inicialmente seria boa para tranquilizar o povo, para que tudo possa voltar ao normal. Porque dizem que já teriam acontecido talvez mais de 2.000 sequestros.
Meu Deus.
E sequestram tudo quanto é gente. Alunos de escola, professores, profissionais, operários, médicos, juízes, políticos, padres, religiosos. Então, porque se tornou a indústria do autofinanciamento das gangues. Né? Então, a insegurança que se vive é muito grande. Muito grande.
Uhum. E qual que
então,
seria...
se no primeiro momento viesse uma força externa para, digamos, tranquilizar isto e conseguir desbaratar as gangues, seria ótimo, no meu modo de ver.
Uhum.
Mas depois precisava uma organização que entrasse para organizar o povo aqui socialmente, ajudasse a reestruturar. Porque sem isso eu não vejo perspectiva. A situação é muito difícil.
Uhum. Frei, a gente sabe que o senhor tem um trabalho diretamente aí no Haiti que tem esse objetivo, né, de organizar as pessoas em relação a trabalho, em relação à renda, que é aquele trabalho das telhas, né? Nesse contexto todo que o país vive também, como que está a missão capuchinha aí no Haiti? Como que essa missão, esse trabalho dos freis capuchinhos se insere dentro de todo esse trabalho árduo que se tem pela frente, que se está tendo já um bom tempo de organizar o país?
Sabe, Ana Lúcia, nós capuchinhos aqui somos poucos, né?
Uhum.
Somos 14 só. E nós temos três paróquias. E nós estamos construindo uma casa de formação, um pequeno seminário, né? E temos esse projeto grande, né, das telhas.
Uhum.
Uma indústria de transformação do lixo plástico em telhas, que ainda não está funcionando. Infelizmente, mas então nós nos dividimos nessas frentes de trabalho, paróquias, construção e projeto aí das telhas. Não é tão fácil fazer um trabalho de evangelização aqui, exatamente porque quando a fome domina,
uhum.
As pessoas o que querem em primeiro lugar é comida. Aliás, isso é natural, né? Não tem outra alternativa, seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. A sobrevivência é aquilo que mais se precisa e se busca, né? Todo mundo isso, né? Então, eu acho que nós participamos dessa, como capuchinhos, participamos dessa dificuldade,
uhum.
que existe aqui na igreja de fazer um grande, um verdadeiro, não um grande, um verdadeiro processo de evangelização. Agora, isso é um pouco dificultado também devido ao tipo de igreja que nós temos aqui. É uma igreja muito conservadora. Ela só se preocupa com a dimensão espiritual, com rezar missas e administrar sacramentos. Tem muito pouco trabalho social. Uhum. O que existe de trabalhos sociais é mantido por religiosos, por entidades que vêm de fora do país. Mas que tem, digamos, duas, três, quatro pessoas daqui de uma congregação, etc. E essas pessoas, com o apoio do próprio país, sustentam um trabalho aqui, seja um hospital, seja uma creche, seja uma escola, seja outras iniciativas, afinal, né? Então, eu acho que tudo isso seria trabalho de evangelização. E aqui no Haiti, mais necessário do que em outros lugares. Porque, por exemplo, no Brasil, para fazer uma comparação, as escolas estão organizadas, existem hospitais, existe o SUS. Aqui não tem SUS, aqui não tem hospital público. Tem hospital público, mas que não consegue atender nada, né? Então, complica bastante, viu, Ana Lúcia?
Frei Aldir, já agradecendo a sua atenção, o seu tempo para conversar conosco aqui na programação da tua Rádio Alvorada, algo mais que queira contar aqui para o nosso ouvinte, deixar de informação aqui para quem está acompanhando de fora tudo isso que está sendo vivenciado aí no Haiti?
Bom, querida, eu gostaria que o pessoal que nos escuta, de fato, continuassem rezando. Uhum. Mesmo que a oração em si ela não resolve nada, mas a oração dá força para a gente continuar lutando, né? Então, façam isso. E, além disso, eu penso assim que todos nós, como cidadãos do mundo, não apenas do próprio país, mas deveríamos, assim, estar muito atentos, acompanhando-nos, solidarizando com os países que estão em dificuldade, com as regiões que estão em dificuldade. E o Haiti entra nessa agora. Eu agradeço, viu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela oportunidade de me comunicar com esse povo aí.
Somos nós que agradecemos e certamente vamos fazer as nossas orações para que tudo fique da melhor forma possível. Frei, muito obrigado, um abraço bem carinhoso, tá?
Muito obrigado, Ana Lúcia. Valeu, muito obrigado.